Esse é o Coral Convergência, para quem não conhece. A gente vai cantar um hino nesse momento aos irmãos, para o enlevo espiritual dos amados. Então é o seguinte, para apresentar, esses aqui são alguns dos irmãos que compõem o Convergência. E o que é o Convergência? O Convergência é um ministério que nós estamos lá em Montemor. O Ivo está sentado ali, mas ele faz parte também. Ele poderia levantar e vir aqui, porque o Ivo é um dos pastores da comunidade. O Ivo tem esse ministério de ficar escondido. Então é o seguinte, para explicar para vocês esse povo aqui. Durante muitos anos a gente ouviu no CPP uma palavra de todos esses irmãos que estão ministrando aqui, nos influenciando. E conforme o tempo foi passando, a gente começou a sentir a necessidade de praticar aquilo que a gente estava aprendendo e praticar também aquilo que a gente estava ouvindo de Deus diretamente nas orações, com a equipe do CPP e tudo mais. Desde 2010 a gente começou um trabalho como igreja e desde 2013, mais ou menos, um trabalho como casa de oração. Mas para que exista oração constante, contínua, é preciso que pessoas estejam se dedicando integralmente a isso ou, no mínimo, em grande parte do seu tempo para isso. Então, debaixo desse sonho de levantar um movimento de oração conciso e constante na cidade de Montemor, eu comecei a convidar as pessoas, e outras não foram convidadas. Você pode ver que tem várias que eu não convidei. Outra pessoa convidou, chama o Espírito Santo, e todos eles, conforme foram ouvindo uma palavra de Deus no seu coração, eles decidiram se juntar a essa palavra de levantarmos um movimento de oração na cidade de Montemor. O Espírito Santo foi falando mais coisas e então ele falou conosco sobre missões, sobre a obra missionária e que o movimento de oração não poderia acontecer desassociado da obra missionária, de evangelismo e justiça. Então, a partir disso, então, nasce uma base missionária que a gente chama de Convergência. E essa base ela é centrada em oração. O trabalho principal da base missionária é a oração. E junto com isso, então, nós temos o trabalho de justiça social, justiça e evangelismo na cidade. Então, esses irmãos, de maneira, em vias gerais, basicamente eles trabalham da seguinte maneira. Eles trabalham segunda a sexta, 40 horas por semana, sendo que dessas 40 horas... Vocês me corrigem que números, eu não sou muito bom, tá? 20 horas de oração, na sala de oração, em intercessão, adoração, buscando o Senhor, pedindo para ele liberar avivamento. E as outras 20 horas, então, é evangelizando, trabalhando com justiça social, ou qualquer outra área que tenha relação com a logística desse processo todo, tanto da oração quanto dos serviços, né? Então, alguns deles... os solteiros moram em repúblicas e está sendo muito bom para eles. Os casados, né, não moram em repúblicas, moram, graças a Deus, na sua própria casa, assim como Jesus gosta. Nós estamos muito felizes por tudo que Deus está fazendo, porque a gente está aprendendo a se amar, aprendendo a palavra. Então, na segunda-feira de manhã, na segunda-feira à noite, nós temos aula. Terça-feira de manhã tem aula. Sexta-feira de manhã também, sobre o profético. No início da manhã, entre 6 e 7 da manhã, nós temos um turno de oração. E entre 6 e 7 da noite também tem outro turno de oração. E às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde também tem turno de oração. Então são 4 reuniões de oração por dia que nós temos lá na cidade. E quarta e sábado tem evangelismo. Alguns deles são um pouco mais perturbados e ficam evangelizando o dia inteiro. Então às vezes você chega numa casa para evangelizar e eles perguntam: é você que fica falando do inferno? Não, é o outro rapaz, é o neto. Essa palavra que o Haroldo, por exemplo, fala sobre o evangelho profético, eles estão pregando no hospital, pregando... Na pista de skate. Então, é tipo assim, vamos testar, ver se está certo, né? Vamos ver se é de verdade, se é da Bíblia mesmo. E o que acontece? É de Deus. Então, está dando certo. Que bom. Bom, mas esse foi o primeiro ano dessa base, está sendo o primeiro ano. E a gente já tinha conversado previamente que esse ano seria o que a gente chama de beta. É uma experiência. Então, a gente não anunciou muito, não falou muito para as pessoas que estava fazendo, porque era uma experiência inicial. Mas, esse ano, no meio do ano, o Haroldo começou a sentir que o Espírito Santo estava querendo alguma coisa a mais, também em relação à Convergência, também em relação ao CPP. E nós decidimos, então, juntar forças, tanto do Convergência lá na cidade, quanto do CPP e da equipe do CPP. E nós estamos lançando um novo trabalho para o ano que vem, que é o que a gente chama da Escola Ministerial Convergência. Talvez, se você não viu esse papelzinho, está aqui nas mesinhas aqui na frente, mas se você não viu, você pode pegar um. Essa escola vai atuar nas áreas que a gente traz ênfase, que é o missional, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com missão, pactual, que é tudo aquilo que tem a ver com relacionamentos de aliança, muito inspirado naquele livro do Escher, relacionamentos de aliança, como desenvolver aliança, discipulado, 2 ou 3 e tudo mais, porque muitos missionários aprendem a evangelizar, mas não sabem viver a vida da igreja, desenvolver relacionamentos profundos, então a gente quer trabalhar nisso. A outra área que a gente chama de orante, é só um jeito estranho para as pessoas ficarem, orante, o que é isso? Porque só para não falar oração. Mas então tudo que tem a ver com a casa de oração, treinamento em adoração, intercessão, treinamento em casa de oração, como plantar uma casa de oração, a teologia da oração, tudo isso está envolvido. No missional, a gente vai usar aquele livro A Missão de Deus, do Chris Wright. Então, tudo isso vai ser usado para ensinar sobre missão e sobre oração. O livro do Escher está ficando pronto já, a tradução, então vai ser usado para falar sobre relacionamentos de aliança. E uma nova área, porque o Convergência basicamente são essas 3 áreas, missional, pactual e orante. Missão, relacionamentos profundos, a busca de relacionamentos profundos e a vida de oração. Mas tem uma outra área que é o teológico. Durante muito tempo, eu e o Arlindo, a gente tem o desejo de ensinar teologia assim, pesada, aquele negócio que as pessoas, que 90% das pessoas na sala aqui dormiria, mas uns 10% dos nerds iam, nossa, fala mais, então... Isso aí. A gente sempre quis fazer isso. E a gente entende que o CPP não é exatamente para isso. O CPP existe para um despertamento e para a conexão da pessoa no chamado de Deus. Não é para ficar ensinando teologia nesse sentido. Mas nessa escola nós vamos ensinar. Então, em certo sentido, essa escola também pode funcionar como um segundo ano do CPP. A pessoa vai, faz um ano do curso de preparação profética na chácara e depois ela faz um segundo ano, que é o que eles estão fazendo. Só que não era anunciado. Informalmente isso foi acontecendo. Faz o segundo ano, mas aí com a prática de evangelismo, de missões, de justiça social, no contexto de oração, com o discipulado, vivendo a vida da igreja e estando em Montemor, ok? Então, se você desejar fazer parte ou quer indicar alguém para fazer parte, tanto para fazer o CPP ano que vem, quanto para fazer a escola, talvez você conheça alguém que já fez o CPP, talvez você conheça alguém que quer vir para essa escola especificamente ou ir para o CPP, convide. A gente quer estender esse ministério para vocês, que vocês trabalhem também nos ajudando a preparar mais pessoas para o ministério. E essas pessoas que estão aqui, eles são missionários, ou seja, eles estão vivendo de contribuições de outros lugares do corpo de Cristo para se sustentar na obra. Vários deles estão procurando emprego, outros já estão empregados e estão trabalhando na cidade de Montemor para o seu próprio sustento. Mas é óbvio que conforme as horas que você gasta numa empresa trabalhando, você não vai estar nesse mesmo tempo evangelizando e pregando, e não tem problema nenhum, ok? A gente está tentando ensinar na ênfase missional que o trabalho é para a glória de Deus. Mas nós desejamos que aqueles que sentem o chamado para estar exclusivamente para a pregação, para o evangelismo, para a justiça e para a oração, que eles possam se dedicar para isso. Se algum deles, por exemplo, quer vir, se você conhece alguém que quer vir, quer fazer faculdade na região de Campinas, é totalmente possível. Então ele vai fazer faculdade, mas ao mesmo tempo ele vai estar no contexto de oração, ele vai estar, talvez ele não vai fazer evangelismo todos os dias, mas ele vai fazer no sábado, no fim de semana. Então é possível de acontecer isso, ter um emprego, alguém que talvez trabalhe com home office também pode fazer parte. Então, basicamente a gente quer conectar tudo que está acontecendo com a vida normal da pessoa. Mas essa vida normal pode ser uma vida de pregação constante, como um outro missionário fora do país faria, ok? Então a gente quer trabalhar com todas essas áreas. Então eu estou falando isso por quê? Porque eles precisam de cooperação financeira. Então se você deseja cooperar financeiramente com algum desses irmãos, ou seja, fazer um compromisso de um tempo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, onde regularmente você vai enviar uma contribuição financeira para eles, para que eles se sustentem, porque eles têm que pagar a água, luz, eles têm que comer, é vida normal, ok? Então, se você deseja ajudar eles, você pode entrar em contato com qualquer um deles, chamar para conversar e fazer um compromisso. Esse compromisso não é só de você informalmente dar dinheiro, você precisa conhecer a pessoa. Talvez, se você não conhece, quiser conversar comigo, venha conversar comigo ou com outros irmãos, como o Felipe e a Roberta, que são os irmãos que lideram a base. Levanta a mãozinha para eles saberem que são vocês. Felipe e a Roberta que lideram a base, né? Então, converse conosco, okay, se você desejar. E se você quiser ir a Montemor conhecer para ver se é de verdade mesmo isso que a gente está dizendo, você também é bem-vindo, tá bom? Beleza? Acabei de lembrar de uma coisa. Esses irmãos, você viu eles aqui todos os dias, mas talvez, não sei se você viu, que eles estavam trabalhando por aí, em várias partes, em várias áreas. É, a gente está muito alegre por nesse CPPI ter todos esses irmãos junto conosco, fazendo parte da equipe, ajudando em tudo, ajudando na música, ajudando nas coisas mais práticas. Foi muito bom estar com eles aqui. Eu me senti muito feliz por saber que esse tempo de oração não é, que a gente tem gasto lá em Montemor, não é só uma coisa mística, mas está trabalhando no coração deles para eles servirem o corpo de Cristo. E eu creio que Deus vai preparar muitos outros ainda que vão vir para servir o corpo de Cristo em qualquer área que for necessário. Ok? Agora eu vou anunciar livros. Eu quase não fiz isso e agora eu trouxe um monte de livros para anunciar. E isso vai ser legal. Mas não só livros, eu vou anunciar um DVD também. Se você quer aprender mais sobre música, adoração, nós temos anualmente um encontro para músicos. Nós chamamos de Encontro Impacto de Músicos e Ministros de Louvor. E esse último que nós fizemos em Botucatu se chama Em Busca de uma Revolução Litúrgica. Então, nós acreditamos que Davi, ele recebeu da parte de Deus inspiração para estabelecer uma liturgia em Israel. Não era tudo feito de acordo com a cabeça das pessoas. Havia uma ordem de adoração. E o apóstolo Paulo fala um pouco sobre essa ordem em 1 Coríntios. Então, eu creio que Deus está trabalhando numa revolução litúrgica na igreja, onde a espontaneidade e a estrutura vão juntas, cooperar uma com a outra, para que as gerações possam juntas estar ministrando ao Senhor. E a gente trata um pouco desses assuntos aqui nesse DVD. É muito bom. Se você quer aprender um pouco mais sobre oração, sobre tudo isso que a gente está falando, sobre casa de oração e tudo mais, o irmão Elcio, que é o responsável no IHOP em Kansas pelos ministérios de fala portuguesa, ele escreveu um livro que chama Dia e Noite Sem Cessar, que é basicamente um resumo dos ensinos do Mike Bickle com a linguagem dele, com a idiossincrasia dele. E muito bom o livro, eu indico para você aprender mais sobre oração. Se você quiser desenvolver isso na sua comunidade, eu indico fortemente. Eu falei um pouco ontem sobre justiça. Aqui tem um livro ótimo sobre isso, do Timothy Keller, que é Os Ministérios de Misericórdia, uma chamada para a Estrada de Jericó. Ele tem um outro livro também que chama Justiça Generosa. E esses dois livros são ótimos se você quiser entender sobre o conceito de exercer justiça e misericórdia ao pobre, ao órfão, à viúva ou a qualquer pessoa em situação desfavorecida, e qualquer coisa que esteja escrito Tim Keller, compra. Um outro livro dele é o Igreja Centrada. Eu tenho usado esse livro também para reflexões a respeito da nossa comunidade, porque ele fala como que a igreja tem que ser centrada no Evangelho, na cidade que ela está inserida e nos movimentos do Espírito Santo. Como que você precisa unir essas três coisas? O Evangelho que não muda, uma cidade em constante mudança e um espírito que sopra sobre a palavra, nos inspirando a nos mover na cidade. Maravilhoso, isso aqui é cartilha no IHOP U sobre plantação de igreja, também na Igreja Esperança, lá do Guilherme de Carvalho, eles usam esse livro para entender mais sobre igreja. Ele não trata sobre estrutura de igreja, ele não trata sobre como fazer igreja, nada disso. Ele vai tratar sobre valores que a gente precisa ter no coração, na nossa mente, no processo de trabalhar com a igreja. É maravilhoso. E o que me impressiona é porque ele está em Nova York, ele está em Manhattan, com uma igreja presbiteriana tradicional, que tem, como chama, tem tipo orquestra no fundo, e vai um monte de gente lá, jovem, tudo que é jeito, e ele prega calminho. Então eu me questiono, como que ele não é todo moderninho e tanta gente está indo para lá? Resposta está no livro. Agora, se você ficou preocupado nessa questão que eu falei ontem sobre música, música do mundo, filme e tudo mais, então aqui tem alguns livros sobre isso. Primeiro, esse aqui, de Hans Hookmarker, que se chama A Arte Não Precisa de Justificativas. Essencial para você pensar sobre arte no contexto da cosmovisão cristã. Basicamente, o que ele vai dizer é que para a arte ser cristã, você não precisa ficar pintando Jesus em cada coisa que você escrever. Basta isso refletir a glória de Deus através da beleza na própria arte. Essencial, ele era amigo do Francis Schaeffer, e ele foi essa parte que lidou mais com arte junto com Francis Schaeffer, um livro ótimo. Depois, esse livro aqui, Cinema e Fé Cristã, aqui então para você aprender a fazer uma leitura espiritual dos filmes que você assiste, retirar, sabe, pregar que nem o Eliasaf. Não é legal quando o Eliasaf prega? Ele pega aqueles negócios dos filmes, uns filmes que eu vejo, eu não entendo nada. Aí ele pega e fala uns negócios profundos. Então, ele é puro sangue, mas aqui te ensina, né, a você aprender, né, um pouco, que nem ele, a fazer uma leitura espiritual do filme, uma leitura crítica do filme. Né? Eu, para mim, não tenho esse negócio. Meu negócio é ter explosão, sangue e tal. Né? Aí eu curto, mas é bom ser inteligente e aprender a fazer uma leitura correta dos filmes. Também um outro assunto que lida muito com cosmovisão cristã é política. Tem gente que fala assim, política, futebol e religião não se discutem, né? Se discute sim, principalmente política e religião. Futebol, tudo bem. Wayne Grudem, ele é um teólogo muito importante no meio cristão, porque ele é um teólogo de verdade, daquele que foi para a academia, sabe? Mas que crê nos dons do Espírito Santo, porque foi influenciado pelo John Wimber, ele foi discipulado em termos assim, nos dons pelo John Wimber, e ele é um pré-milenista histórico, ou seja, ele crê em escatologia como a gente, no quesito básico. Então, assim, difícil de achar gente assim. E ele vai lidar com esse assunto política, segundo a Bíblia, ele vai abrir versículos das Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, que vão tratar sobre essa temática, porque geralmente você vai ver gente de um lado ou de outro, gente que vai dizer, não se envolva em nada com política, é um jeito errado, e outro jeito é o teonomista, que eu não vou aqui entrar explicando o que é, mas basicamente é aquela pessoa que vai falar que tem que implantar o Antigo Testamento agora na sociedade e tal, também está errado. Um outro livro sobre essa área de cosmovisão é o Pense, do John Piper. Nas Escrituras nos ensinam que nós temos que amar o Senhor nosso Deus com toda a nossa mente, com nossa razão. E ele vai falar sobre isso, sobre como você pode pensar profundamente, desenvolver pensamentos altos, mas ao mesmo tempo manter a humildade. Por que às vezes a intelectualidade é acompanhada com arrogância? Ele vai tratar dessa temática. Se você quer aprender sobre escatologia, mas não é mais uma escatologia que você possa aplicar na sua vida, por exemplo, como eu devo enterrar alguém que morreu? Você já pensou nisso? Cremar é certo? Eu sei que isso não, parece que não tem importância nenhuma. Mas o fato é que a maneira que a gente encara um velório, um enterro, tem a ver com a nossa escatologia, sabia? Mas esse livro não trata apenas disso. Como que a ressurreição de Jesus influencia a maneira que eu faço missões? Então esse livro do Enterwright é tipo o rockstar dos teólogos hoje, tá? Se você quer aprender coisas profundas de teologia, lê Enterwright, tá? Ele tem dois estilos de livro, um como esse daqui, talvez quem lê vai pensar, nossa, que profundo, mas são os livros populares, esse aqui. Ele tem os outros, uns talagaços assim, tinha um de quase 200 e tantos reais, eu comprei, só sobre a ressurreição de Jesus, denso. Aí eu comprei, digo, meu Deus, eu vou ler agora. Aí quando o livro chegou, o Espírito Santo falou comigo assim, então, eu quero usar o Arlindo igual eu uso o Enterwright, então eu quero que você dê o livro para ele. Mas então ele tem esse estilo de livros que quase não foram publicados em português. Tem esse, A Ressurreição do Filho de Deus, desse tamanho, e tem outros muito profundos. Ele é tão bom que ele conseguiu incomodar o John Piper e fazer o John Piper escrever um livro inteiro contra uma teoria dele. Então é bom, ele é bom mesmo. E esse livro, Surpreendido pela Esperança, ele fala das implicações práticas da esperança cristã em relação à escatologia para a nossa vida hoje. Essencial, ótimo. Não está falando sobre um monte de briga sobre antes ou depois da tribulação. Ele está falando sobre os elementos fundamentais da escatologia para a nossa vida. A Carol dá uma aula sobre o Sermão do Monte, e muito que a gente fala aqui, inspirado no Sermão do Monte, a vida do reino, tem relação com esse livro aqui do Martin Lloyd-Jones, O Sermão do Monte. Se você quer entender sobre santidade, santificação, vida do reino em relação à palavra, é essencial. Mateus 5, 6 e 7 são passagens chaves hoje para você entender as dinâmicas do reino na igreja. Eu aconselho fortemente você ler esse livro. Se você quer entender mais sobre aquilo que eu falei ontem, da teologia do John Piper, do que eles falam, e tem vários livros aqui, mas eu só queria indicar alguns. Primeiro é o Guia Essencial para a Cura, do Bill Johnson e do Randy Clark. É uma espécie de manual super prático. Então, se você quer desenvolver mais nessa área de cura, eu aconselho você a ler esse livro aqui para você saber como abordar as pessoas, quando alguém não é curado, como você deve proceder. É ótimo. E tem um outro que é mais uma espécie de entrevista dos dois, que é Conversa Franca sobre Cura. E eles vão compartilhar experiências. E é impressionante como que o compartilhar de experiências, de vitórias e derrotas nos ajuda a ter uma perspectiva maior e fé para trabalhar no ministério também. Tem esse outro aqui que chama Café Espiritual, que ele pegou vários líderes que estão ligados com ele e cada um fez um capítulo, para uma espécie de um devocional. Então, cada dia da semana, cada dia do mês, você pode ler um dentro dessa visão que eles estão divulgando. Momentum, ele escreveu com o filho dele, o Eric Johnson, e fala sobre a relação entre as gerações. Como que uma geração pode se conectar com a outra para dar continuidade a uma obra de Deus. É maravilhoso. O último livro que ele lançou com o prefácio do Jack Hayford é o Poder para Transformar o Seu Mundo, que saiu em tipo cinema, saiu simultâneo com os Estados Unidos. Muito do que eu estou falando está baseado nesse livro aqui, porque ele vai falar sobre esse impacto no mundo, como trazer impacto no mundo, como transformar o poder em sabedoria, ele vai tratar sobre isso, então eu também indico fortemente. Um outro livro que eu indico chama-se Bíblia Sagrada, que é o que a gente vai começar a estudar agora, ok? Então, abra a sua apostila, página 67. Falando em Bíblia Sagrada, se alguém pudesse me emprestar uma para eu poder ensinar ela, ia ser bom. Não tem nenhuma aqui comigo. Deve ter alguma Bíblia aí por trás aí que eu possa usar aí. Traz aí qualquer uma. Sendo em português, tá valendo. Bom, ontem a gente falou só sobre o ponto 1, que é a questão... Obrigado. A questão da mente na liberação do sobrenatural. E hoje a gente vai, então, super rápido tentar passar por todos os outros pontos. E tem essa parte da apostila, tem bastante coisa escrita, com todos os meus erros de português e concordância. Então você pode se deleitar rindo de mim também. O ponto de número 2 aí na sua apostila está escrito que Deus usa vasos humanos. O avivamento não é desencarnado. Você viu os relatos sobre o avivamento de Gales, né? E como que ele foi maravilhoso e como que ele terminou. Um dos maiores problemas do avivamento de Gales foi essa perspectiva, uma humildade tão grande, mas tão grande, que às vezes tem gente que é tão humilde que quer ser mais humilde que Deus. Eu não quero aparecer, mas tem momento que você tem que aparecer. Porque a instrumentalidade humana é o meio através do qual Deus quer se mostrar. Deus fez o homem na sua imagem. Então Deus quer aparecer através do reflexo dele no homem. Então o avivamento de Gales, apesar de ser maravilhoso e as pessoas esperavam no Espírito, mas às vezes a gente pode pensar no mover do Espírito Santo como uma entidade espiritual, como um fantasma se movimentando entre nós na congregação, entre nós na nossa vida. Mas o avivamento não é exatamente assim, uma entidade, um espírito pairando sobre nós. Ainda que no passado isso possa ter acontecido muito, eu creio que o que Deus está trabalhando nesse tempo é em relação ao levantar do corpo de Cristo. O Martin Scott, que escreveu aqueles livros que eu citei ontem, eu tive um tempo conversando com ele no Skype, e ele falou que sentia em relação a gente, a nossa geração, falando especificamente sobre o Ministério Impacto, em Monte Morley, falando sobre isso, ele diz assim, eu sinto que vocês vão ser a primeira geração que vai começar a trabalhar com essa realidade de ver o corpo de Cristo se levantando para atuar na sociedade, sendo esse um tipo de avivamento. Então, o que ele queria dizer é que existem avivamentos que são vários irmãos na igreja recebendo o poder do Espírito Santo. É maravilhoso. Mas eu creio que o avivamento que Deus quer agora não é apenas irmãos numa congregação recebendo o poder do Espírito Santo, mas é o corpo de Cristo como um todo se levantando e atuando na sociedade no poder do Espírito Santo. Então não é apenas um povo congregado dentro da igreja, dentro de casa, mas é um corpo andando na direção do Espírito Santo em todas as áreas da sociedade. Então, para isso, você precisa entender que Deus vai onde você está. Não espere que Deus vai fazer se você não falar, se você não fizer, se você não mover. É claro que ele é soberano e pode, mas a regra é que ele usa instrumentos humanos. Ponto de número 3, a criação de uma cultura. Eu penso muito nesse ponto em relação à criação de cultura de oração, que é a ênfase que eu estou mais focado nesses últimos anos, mas eu acredito que isso possa também se aplicar a outras ênfases também. Vou te falar um testemunho pessoal meu. Eu, antes de começar a trabalhar com igreja nas casas e tudo isso, eu era tipo rebelde sem causa, mate os pastor, queima as igrejas, né? E o tempo passando, uma experiência que eu vi se repetindo muitas vezes, mesmo hoje em dia, eu vejo repetindo com muitas pessoas, é o tal do grupinho de jovens que é avivado pelo Espírito Santo e quer fazer alguma coisa radical para Jesus. Já vi isso em muitos lugares. E, invariavelmente, duas coisas acontecem geralmente, 90% das vezes. Ou o grupo esfria, porque casam, ou esfria porque esfriou, ou divide e vira uma igreja, ok? E eu fiquei muito tempo me questionando sobre isso, e eu já, assim, não promovi divisões diretas, mas indiretamente, no mínimo. Estive envolvido com inflamar o coração, vamos ser radical para Jesus! Mas, no fim, as pessoas que você está conclamando para ser radical são só os jovens da igreja. E eu descobri um negócio, não se ensina truque novo para cachorro velho. Profundo isso, né? Vou colocar de outro jeito. Sabe esse papo de eu vou ficar na minha igreja influenciando do banco? Alguém já viu isso? Eu vou influenciar do banco, irmão. Lá no Rio Grande do Sul, o pessoal falava assim. Então, essa parada não dá certo. Porque influenciar do banco significa o seguinte. Eu não sou o líder desse movimento, dessa igreja, seja lá o que for. Mas eu vou estar aqui entre os irmãos, disseminando uma visão que é contrária ao cara que ocupa o púlpito, na esperança de que todo mundo seja convencido e um dia a igreja inteira muda. E será o quê? Querido, no fim das contas, você só está promovendo a divisão. Porque a divisão é duas visões, tá? Divisão, duas visões. Tem a sua visão e a visão do cara que lidera. Não dá certo. Então, Quem pode trazer a mudança numa congregação, num grupo, num ministério, o nome que você quiser dar para o que você chama de igreja? É o líder. Não, você quer dizer os líderes? Não. O líder. Não, mas eu creio em ministério plural. Não. Vou te explicar como você não crê. Mesmo que você tenha o governo plural no ministério que você faça parte, existe alguém que ocupa mais o púlpito, e o púlpito pode ser um sofá ou o que for? Existe alguém que prega mais do que os outros? Geralmente tem. Então, esse cara é o líder, porque ele é o articulador das ideias, o influenciador das mentes. Ainda que ele possa ter outras pessoas que ajudam ele nesse processo e que pregam também, que concordam com ele, no fim das contas, aquela pessoa que ocupa mais a porcentagem de ocupação do púlpito, vamos dizer assim, da pregação, do ministério da palavra, esse cara vai, é o líder. Talvez ele não é o... Você não dá o nome de pastor presidente, mas é isso que acontece. Então, enquanto esse cara não for convencido de alguma mudança, nenhuma mudança vai acontecer. E depois dele, a equipe dele, que anda com ele, os demais presbíteros, ou líderes, ou pastores, o nome que você quiser dar. Enquanto esses caras não forem convencidos de que alguma mudança precisa acontecer, nenhuma mudança vai ocorrer. Por isso que, hoje em dia, eu não ministro mais em grupo de jovens. Só ministro se eu sei que o pastor está afim. Ele quer que eu vá lá. Beleza, eu vou. Mas eu já vi tanto. Não, porque o nosso pastor não concorda muito com essa visão. Por que você me chamou aqui? E não é só não concorda, é ele está junto. Porque existe uma grande diferença entre o pastor autorizar e se engajar no processo. É tipo assim, pode fazer, só não desvia, mas fica aí. Não dá certo. Se você quer algo... Basicamente, se todo líder, ele tem como que um guarda-chuva de perspectiva do que Deus está fazendo. Se o que você almeja fazer está dentro desse guarda-chuva, vai firme, seja livre. Mas se o que você pensa, sai um pouco, querido, ou você para, ou você sai. Porque ficar lá dentro tentando rachar o negócio, vai rachar o negócio, vai... não dá certo. Para com isso. Primeira coisa, então, é isso que eu aprendi. Não se ensina truque novo para cachorro velho. Se você quer uma mudança de cultura na sua igreja e você não é o pastor sênior, ou qualquer coisa do tipo que você quiser falar, você não vai fazer essa mudança. Somente os líderes fazem mudança numa congregação local. O que você pode fazer, se é que você vai sobreviver a esse processo, é conversar com a liderança sobre isso. Dependendo do lugar, vai ser maravilhoso. Dependendo do lugar, vai ser o seu fim. Eu não sei. E às vezes até é bom que seja o seu fim. Você fique quieto, né? Porque ficar quieto é bom, ajuda, assim, dá certo. Tem alguns artigos no site Voltemos ao Evangelho, muito bom, que me inspirou nisso. O nome dos artigos é Por que você não pode mudar a sua igreja? Muito bom, leia lá. Bom, dito isso, eu creio que toda mudança de cultura numa comunidade começa pela liderança. Então, se você quer mudança, você tem que conversar com os líderes. E se você é um líder, não espere a igreja mudar antes de você. Nenhuma igreja vai mudar se você não mudar. Então, a mudança começa da seguinte maneira. Os líderes abraçam essa mudança. Vou falar usando a questão da oração, ok? Então, os pastores entendem que eles têm que priorizar a oração. O que significa que todos os dias, quando eles vão trabalhar, porque na minha cabeça pastores trabalham, não ficam em casa, então eles vão trabalhar, quando eles se encontram, por exemplo, no início do dia, e o primeiro horário, a primeira atividade deles vai ser a oração. Eles vão se dedicar para orar. Eles vão gastar horas orando durante o dia ou durante a semana. Eles vão priorizar na agenda deles a oração. E conforme isso for crescendo entre eles, os irmãos responsáveis pelo ministério da palavra vão começar a pregar sobre isso. Vão começar a falar sobre isso, influenciar as pessoas com a ideia a respeito da oração, que poderia ser sobre qualquer outra ideia, ok? Vão começar a pregar sobre isso. Então, em primeiro lugar, a liderança abraça os valores que eles querem transformar em cultura como uma prática. Em segundo lugar, eles começam a articular isso, falando. Em terceiro lugar, eles começam a proporcionar ambientes de experiência prática, de atividades. No caso da oração, que é o que eu estou mais dando ênfase, então eu devo, por exemplo, eu e a equipe de liderança lá do Convergência deve se dedicar a orar, mas eu devo pregar sobre isso e também devo proporcionar reuniões de oração para que as pessoas se engajem nisso. Então, eles vão ver os líderes em um tipo de atividade e a liderança é pelo exemplo, então eles vão ver, isso aí, eles estão nos liderando nesse sentido. Então, você desenvolve uma teologia, as pessoas entendem, e depois você proporciona uma atividade fundamentada no exemplo que você deu e na palavra que você ensinou. E as pessoas vão começar a viver isso. E, consequentemente, vai acontecer uma mudança de linguagem, porque as pessoas vão entender, todo mundo vem sempre cheio de caraminhola na cabeça sobre como que faz o quê. E você vai mudar a cultura daquele lugar. Depois de um tempo, você vai perceber que você vai poder entrar em outro tipo de ênfase. Vamos supor que você está falando sobre oração e agora você quer mudar e falar sobre família. Quando que você sabe que deu certo? É quando você não tem mais o que falar, mas alguém, algum novo que entra na igreja, ele é influenciado pela visão por meio de qualquer outro que está lá. Você não precisa explicar. Outras pessoas discipulam, influenciam, falam, porque já entrou na corrente sanguínea. Estabelecer cultura demora tempo. Tem gente que tem fé de implementar um valor essencial de uma nova cultura por ano. Olha! Tipo assim, esse ano nós vamos enfatizar o valor da oração. Então a gente vai passar o ano inteiro ensinando sobre oração. E no fim do ano todo mundo vai ter abraçado essa visão. Tem que ser bom, tem que ser bom. Eu acho que pode ser que demora mais, tá? Então, mais ou menos assim que seria para estabelecer a cultura de avivamento. Você precisa abraçar um entendimento claro sobre avivamento, fazer um compromisso com o avivamento, começar a orar intensamente sobre isso, engajar os demais líderes que trabalham com você nisso, começar a pregar sobre isso na igreja e proporcionar atividades, conferências, reuniões de oração, fóruns, livros, filmes, levar o pessoal para retiros que falem sobre isso, alguma coisa que proporcione essas três áreas, que você se engaja, você ensina e proporciona a atividade, ok? Então você pode começar a lidar com essa cultura de avivamento. Bom, aí na sua apostila tem cultura de oração, não tem isso aí? E a pergunta é, orar é o meio ou é o fim? Então uma questão interessante é o seguinte: quando nós estamos estabelecendo uma cultura de avivamento, certamente a gente vai estabelecer uma cultura de oração, só que você tem que cuidar com um elemento. Se você só conectar a oração com o avivamento, ou seja, nós estamos orando para ter avivamento, cuidado porque você pode cair num problema, que é, quando o avivamento chegar, a gente para de orar, ok? Então, a oração não é exatamente o meio para o fim que é o avivamento. Na verdade, a oração é o fim para o meio que o avivamento é. Ou seja, nós não estamos orando para ter avivamento apenas. Nós estamos orando porque Deus é digno nas nossas orações, na nossa adoração. E o avivamento vai empoderar a oração para que ela seja mais intensa. Então, cuidado para, na hora de ensinar sobre oração, você não limitar a oração apenas à resposta da minha oração é avivamento. Por isso é importante você ensinar a respeito dos místicos, da espiritualidade, sobre a vida interior, ensinar sobre adoração, ensinar sobre o tabernáculo de Davi, para que as pessoas tenham mais fundamento. B, cultura de fé. John Wimber perguntava isso, se você sabe soletrar a palavra fé. Como é que se soletra a palavra fé, né? R-I-S-C-O. É assim que se soletra a fé. Risco. Espero que eu tenha soletrado certo. A maconha causou alguns problemas no meu passado escolar. Então, fé se soletra risco. O Bill Johnson, ele aconselha todos os jovens que estão participando do ministério que eles têm uma exigência para todos eles. Você precisa errar 3 vezes no processo de ministrar o sobrenatural. Não é acertar. Errar 3 vezes. Você precisa chegar para alguém, por exemplo, para dar uma palavra de conhecimento e está errada a palavra de conhecimento. Chegar para entregar uma profecia e está errada a profecia. Você tem que chegar em alguém para curar, essa eu sou bom. E a pessoa não ser curada. Nossa, eu consigo isso direto. Você tem que, entendeu? Por quê? Porque a gente tem esse negócio de achar que se é Deus, sempre vai fluir, vai dar certo. Eu quero te contar um negócio. Quero te libertar. Já viu que tem gente que fala assim, mas no livro de Atos todo mundo era curado. Querido, se você fosse Lucas e fosse escrever o livro, você ia registrar todos os casos das pessoas que não foram curadas? O livro ia ser grande pra caramba, né? Se eu fosse escrever um livro, eu só ia escrever do que deu certo. Curou um, curou outro, glória a Deus, vamos embora. Curou um, curou outro, curou outro. Você não pode fazer nem isso aí. Isso aí é um princípio, agora, hermenêutico. Quer escrever? Escreve isso. E tatua na testa, sei lá, em algum lugar que você olhe constantemente. Você não pode fazer nenhuma doutrina em cima do que a Bíblia não diz. Irmão, a Bíblia não fala sobre isso. Beleza, se a Bíblia não fala, não fale, mas não fale nada. Entende? Se a Bíblia não fala sobre aquele assunto, você não pode concluir nada. Você só pode concluir que a Bíblia não diz. Você não pode dizer que todo mundo sempre foi curado. Só porque estão relatadas várias curas. Porque não tem nenhum versículo dizendo que todo mundo sempre foi curado. Tem versículo falando sobre Jesus, isso tem com certeza. Você não pode inventar, tipo assim, a Bíblia não fala sobre computador, irmão. Portanto, nós não usamos computador porque a Bíblia não fala de computador. Entende? Já viu isso? A Bíblia não fala que tinha... Eu já preguei essa asneira. Vou repetir agora uma asneira minha passada. Irmãos, a Bíblia não fala de nenhuma banda que acompanhava o apóstolo Paulo. Então, ministério de louvor não é um negócio neotestamentário. Mas, bah, que ignorante! Por que fazer teologia em cima do que a Bíblia não diz? Pelo amor de Deus. Então, ok? Não faça teologia em cima do que a Bíblia não diz. Arrisque. Às vezes você ora e Deus fala com você uma palavra para alguém, tipo, nas reuniões de oração aqui, né? Talvez você sente uma palavra para alguém. E aí, o que você sempre se questiona quando você recebe uma palavra? Será que é Deus ou será que não é? É Deus ou não é? Sabe como é que faz para você saber se é de Deus ou não é a palavra que você recebeu? Entrega para a pessoa e pergunta se é de Deus. É o único jeito de saber. Nunca você vai saber antes de entregar. Não, quando Deus fala, arrepia o cotovelo esquerdo. Para, não dá certo. Sempre quando Deus fala, é no ouvido direito que eu sinto. Pode rolar, pode. Mas você só vai ter certeza mesmo se é Deus depois que você entregar. Você nunca vai saber se você receber uma palavra antes de entregar. Então, uma cultura do reino, uma cultura de avivamento, é uma cultura de risco. Você vai ter que correr risco de sair para fora do barco e tentar andar sobre as águas, senão não tem como. Vai ter que dar um jeito. E eu te proponho, erre pelo menos 3 vezes para saber que você realmente é bom em errar, que nem eu. B, cultura de honra. O Haroldo vai falar mais sobre isso. Não, cultura positiva. Letra C, né? Cultura positiva. Deus é por nós e Ele está de bom humor. Você consegue imaginar isso? Que todas as vezes que você vai até Deus para orar, Deus está sorrindo. Sempre. Por quê? Bom, é porque sangue suficiente foi derramado para Deus sorrir. Isso não implica que nós não devemos ter arrependimento, ok? Mas o arrependimento tem a ver com aproximar você de Deus, não Deus de você. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, não entre o nosso Deus e nós. O pecado fez Adão e Eva fugirem de Deus no Jardim do Éden, mas foi Deus que foi atrás deles. Deus não fugiu deles porque eles pecaram. Deus está sempre correndo atrás. Deus é aquele pastor que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu. E quem é aquela que se perdeu? Não é o desviado. Ô, irmão, desviou, essa ovelha. Não, é você, cada vez que você peca, você é o tal do cara que é a ovelha perdida. Ou a dracma perdida. Ou o filho perdido, o filho pródigo. Deus sempre está correndo atrás. Deus está sempre querendo encontrar você, ok? D, cultura de honra. A cultura de honra, basicamente, ela é composta desses 3 elementos que estão aí, ó. Aceitação, afirmação e afeição. Se você quer entender, o que é essa cultura de honra? É aceitação, afirmação e afeição. Aceitação significa inclua as pessoas no grupo. Crie um ambiente comunitário onde as pessoas se sintam bem-vindas. Nesse se sentir bem-vindo, afirme a pessoa. Fale bem dela, fale do que ela está fazendo bem feito, fale daquilo que Deus está fazendo através dela. E faça isso num contexto de afeição, com amor, demonstrando carinho. Isso não significa que você não vai repreender alguém por um erro, mas alguém já disse uma vez que para cada palavra de repreensão você precisa de 10 palavras de afirmação. Então, se você tiver um contexto de bastante palavra de afirmação, bastante afeição e aceitação, quando você falar, isso está errado, eu quero que você mude, a pessoa vai mudar rapidinho. Agora, se você tem uma cultura sempre de dureza, quando você realmente quer que a pessoa mude, ela não vai mudar, porque ela já está endurecendo, acostumando com sua dureza. Então, ela fica calejada e não arrepende. E uma cultura de avivamento é uma cultura sobrenatural, porque os céus estão abertos. Queridos, ainda que nós temos 3 céus, ok? Primeiro céu, céu atmosférico, segundo céu, as regiões celestiais, Efésios 6, 12... Mas o terceiro céu, onde Deus está, a Bíblia diz que Jesus, pelo seu sangue, abriu o caminho para o Santo dos Santos. Quando o véu se rasga ali nos Evangelhos, é um sinal de que não apenas Deus saiu para fora, como todo mundo gosta de falar, imitando o Caio Fábio, mas o fato é que o acesso à presença de Deus, como está em Hebreus e não no Caio Fábio, diz, né? Que diz que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, ok? Bom, agora vamos começar a palavra, então. 7 elementos presentes numa cultura de avivamento. Tudo bem? Então, essa introdução que eu dei aí, antes do primeiro ponto, foi só para explicar o que é o ministério apostólico. Se você pensar no contexto romano, o ministério apostólico, ele falava... ministério apostólico. A palavra apóstolo, era usada na língua grega antes de ter os 12 apóstolos de Jesus. Mas é óbvio, assim como a palavra koinonia, assim como a palavra igreja, assim, tudo isso já era usado antes. Mas Jesus e os apóstolos, que pregaram em hebraico ou aramaico, quando a Bíblia foi traduzida para o grego, foi colocada na linguagem grega, se usaram as palavras que já era usado no koiné normal. Bom, então tinha essa palavra apóstolo, que significava basicamente duas coisas. Primeiro, um mensageiro, e em segundo lugar, um desbravador. Essas duas características estão conectadas com exército, com guerra. Era alguém que ia levar uma mensagem, por exemplo, ganhou a guerra, então ele ia levar a mensagem até algum lugar, tipo um office boy de guerra, mais ou menos assim. Mas também era o contexto que o desbravador, aquele líder do império, ele entrava num lugar, então ele tinha cultura grega na sua mente, a estrutura romana também. Então eles chegavam em um lugar, o exército romano chegava em um lugar, e ele não apenas conquistava, por exemplo, assim, tipo os Estados Unidos chegar no Iraque e aí estabelecer uma nova eleição no país. Não é isso. Imagina se os Estados Unidos chegasse no Iraque, fizesse todo mundo falar inglês, mudasse todo o sistema de administração econômica no lugar, mudasse todos os costumes de alimentação, música, a cosmovisão, mudasse tudo no lugar. Então, era isso que Roma fazia. Ela entrava não só nas questões estruturais, e é o que a gente chama de helenização. Quando eles chegaram entre os judeus e começaram a misturar, a implementar essa cultura grega. Então, o fato é que eu creio que o ministério apostólico hoje precisa trabalhar no estabelecimento da cultura do reino de Deus aonde a obra missionária é feita. E isso é o que significa, em partes, preparar o caminho do Senhor. Porque o sentido de preparar o caminho, Isaías 40, é que o rei estava vindo e o pessoal ia na frente, preparando a estrada e a cidade onde o rei iria passar, para que o rei, quando chegasse na cidade, se sentisse à vontade. Ele não se sentisse muito que aquela cidade que ele estava indo era muito diferente da cidade de onde ele veio. Então, eu creio que nós devemos trabalhar, e o Ministério Apostólico mais ainda, para que todas as cidades sejam mais parecidas com o céu, quanto for possível fazer, para que Jesus se sinta à vontade entre nós para nos visitar com avivamento. Bom, então agora, rapidinho, vou falar sobre esses 7 aspectos aí, página 69. Eu creio que essas 7 pontos, eu desenvolvi eles num lugar que eu fui ministrar, onde as pessoas achavam que entendiam o que era cultura de reino e avivamento, e eu estava desconfiando que não. E, ao fim, era verdade, tanto que eles nunca mais me chamaram lá. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, se você quer uma mentalidade do reino, uma mentalidade de avivamento, você precisa entender que Jesus não é apenas um Deus para ser adorado, mas um rabino para ser seguido. Você vai ter que pensar mais sobre isso depois, mas deixa eu lançar uma heresia aqui. Existe um tipo de idolatria que a gente pode chamar de Jesuslatria. O que é Jesuslatria? É aquela adoração a Jesus. Oh, Jesus, tu és maravilhoso, porque tu faz milagre e cura as pessoas. Mas eu jamais vou te imitar tentando curar alguém. Jesus, você é maravilhoso, você tinha compaixão dos pequeninos. Mas eu vou só te adorar, mas não vou me mover em relação a ninguém, não. Entende? Jesus, quando veio como um homem, e aquilo que Jesus fez na terra, ele fez como um homem. Já parou para pensar que Jesus jejuou 40 dias? Que Jesus precisou ser batizado nas águas e no Espírito Santo para fazer a obra de Deus, assim como você, precisa ser batizado nas águas, precisa ser batizado no Espírito Santo, precisa jejuar? Já parou para pensar nisso? Jesus fez o que fez como homem. Aí na sua apostila está João 5,19, que ele disse que o filho nada pode fazer de si mesmo. Uau! Jesus não podia fazer nada por si mesmo, por sua própria iniciativa. Ele só podia fazer aquilo que ele via o Pai fazendo, que é a mesma condição que a sua. Você tem as mesmas possibilidades de Jesus hoje, porque você tem o Espírito Santo com você e Deus te ensinando para onde você deve ir. Quando Jesus subiu, ele disse assim: convém que eu vá. Que coisa, né? Não convém que você vá, não, na minha opinião, Jesus. Convém que você fique. Não. Porque Jesus na terra não é onipresente. Por que ele clamou dizendo em Mateus 9, ele diz: peçam que o Senhor envie trabalhadores. Porque apesar da grande compaixão de Jesus, ele só podia estar em um lugar por vez. Mas agora, pelo Espírito dele, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, discipulando várias pessoas ao mesmo tempo no mundo. Então, nós ansiamos o retorno físico de Jesus, mas a gente tem que entender que nesse tempo que nós estamos vivendo, a presença do Espírito Santo pode nos conduzir para o mesmo tipo de vida que Jesus tinha. E eu quero que você comece a olhar a vida de Jesus nos evangelhos como a descrição de o que é avivamento. Quando o avivamento chega numa casa, quando o avivamento chega num... Aquilo é avivamento. Aquilo é o reino chegando. Aquele jeito de pregar, de relacionar com as pessoas. E você pode fazer tudo isso. Tipo assim, Jesus multiplicou os pães, mas já parou para pensar que ele deu o pão na mão dos discípulos e mandou os discípulos distribuírem, porque ele estava treinando os discípulos para fazer o mesmo. Jesus quer que você faça o mesmo. Isso significa ser discípulo, significa seguir o mestre e não apenas adorar o mestre. Cuidado para o seu culto a Jesus não ser uma idolatria porque está desassociado com a imitação dele. Tudo bem? Segundo ponto, é um pontão, né? Página 69 ainda. O reino é maior que a igreja. O avanço da igreja, e aqui tem implicações estranhas, mas eu vou explicar, não significa avanço do reino. O avanço do reino não significa avanço da igreja. Pois o reino tem a ver com a autoridade de Deus manifesta na cidade, ou na terra, como você quiser chamar. O que eu quero dizer com isso? A igreja do Senhor pode avançar. Por exemplo, uma igreja numa cidade pode multiplicar o número de membros nela. Muitas pessoas participando da igreja. Mas não necessariamente essa igreja pode não estar submissa ao Espírito Santo. Ela pode estar aumentando e crescendo e avançando sem ser um avanço em submissão aos valores do reino de Deus. Então, há uma multiplicação, há um crescimento, é a igreja do Senhor, por bem ou por mal, porque eles estão em Cristo, mas o reino não necessariamente está avançando. Entende? Eu sei que é difícil engolir, mas é um fato. Nem todo crescimento de uma congregação, nem todo o avanço de uma igreja é necessariamente um avanço do reino. Somente será se esta igreja está experimentando esse avanço como resultado da submissão à autoridade do reino de Deus, que eu vou falar depois sobre isso. E o contrário também é verdadeiro. Irmãos, nem sempre a igreja cresce, mas às vezes em um local, em uma cidade, a compaixão pode crescer. As verdades do reino de Deus podem aparecer numa escola, podem aparecer num hospital, podem aparecer numa editora, podem aparecer no estúdio de tatuagem, pode aparecer numa casa de sopas, de caldos, pode aparecer numa pizzaria, acho que eu estou com fome, pode aparecer num barbeiro, num cabeleireiro, num manicure. O reino não está limitado à igreja. A igreja está limitada pelo reino. Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na igreja? Não, nos céus e na terra. Abraham Kuyper disse, não tem uma enxada no mundo que Deus não diga, minha. Tudo que tem nesse mundo pertence a ele. Tudo é dele. Tudo veio dele, tudo volta para ele, tudo pertence a ele. Então, você precisa entender que uma cultura de reino, de avivamento, não pode se limitar às experiências eclesiásticas de pregação, ir no culto. Gente, seja dentista, mas não dentista daquele tipo assim, eu sou um dentista, para a glória de Deus. Por quê? Porque eu dou o dízimo, porque eu não falo palavrão. Ah, para, mano. Isso é o mínimo. Ser ético no trabalho não significa estar vivendo o reino de Deus. Isso é o mínimo. Qualquer imbecil sabe que a ética promove a melhoria do ambiente. Você não precisa de reino de Deus para isso. É só não ser muito imbecil. É uma palavra que inventei. Reino tem a ver com a expressão da beleza, da verdade e da bondade de Deus naquilo que é feito. Quer você coma, quer você beba, faça tudo para a glória de Deus. Você acha que pagar os impostos da sua empresa tudo em dia, reino de Deus, querido, isso é ser humano normal. E a gente, brasileiro, está tão abaixo do que é ser um ser humano normal que a gente acha que é o reino de Deus isso daí. Não, querido. Reino de Deus no trabalho é fazer como, por exemplo, os puritanos faziam. Os puritanos, quando eles faziam, por exemplo, uma cadeira, eles trabalhavam com madeira, eram marceneiros. Quando eles faziam uma cadeira, como que você fazia para saber se aquela cadeira tinha sido feita por um puritano ou não? Você olhava embaixo da cadeira. Você já olhou embaixo de uma cadeira de madeira ou de qualquer cadeira? O acabamento é mais bonito em cima ou embaixo? Pô, Pois é, para os puritanos era igual, porque Deus está em todos os lugares, olhando embaixo da cadeira. A costura de dentro, a costura de dentro e de fora ia ser tão boa igual, porque eles viviam coram Deo, perante a face de Deus em todo o tempo. Irmãos, quando eu entendi isso, foi um tormento para a minha vida. Porque eu trabalhava na Jocum, e quando ninguém estava vendo, claro que eu não capinava melhor. É claro que quando o líder da base chegava, eu capinava bem, legal, bem, legal, bem, legal. Depois que ele ia, eu fiz uma última viagem. Aí parava no sertão de Goiás. Vamos tomar um café, tomar uma água. Entende? Até o dia que eu conheci um ministério que entendeu esse princípio, chama Passion, e eu descobri que eles apertavam cada parafuso na conferência que eles faziam, cada detalhe da bateria, do som, da luz, da roupa, do fio, das pessoas, do carro, de qualquer coisa. Tudo eles faziam para a glória de Deus. E eu sentia a presença de Deus, não simplesmente nas pregações, mas simplesmente na beleza das coisas. Eu estava sentindo o Espírito Santo. Deus, por que eu estou sentindo isso? Porque tudo está sendo feito. Até o jeito do cara se vestir, até o jeito que estava a decoração, tudo estava sentindo a presença de Deus. Você pode decorar um lugar para a glória de Deus, não para a vaidade humana. E isso, tocar na alma das pessoas. Então, trabalhar para a glória de Deus não é ser ético. Ser ético é o mínimo, querido. Trabalhar para a glória de Deus é quando você faz exatamente como Paulo disse, como ao Senhor. Querido, você acha que é grande coisa? Não, tipo assim, nossa, não neguei imposto para Deus. Nossa! Não, gente, é além disso. É fazer o melhor. Mas não o melhor para se vangloriar acima dos outros, nem nada disso. É fazer como um culto a Ele. É ser José na prisão e fazer da prisão a melhor prisão da história, porque eu vou viver ali dentro para a glória de Deus. Já pensou? Qual é o seu chamado, José? Presidiário. Você se sente chamado para ser presidiário? Vou te falar um negócio. Se você quiser aprender mais sobre isso, baixa as palavras lá sobre trabalho que a gente ministrou na comunidade. Eu acho que uma das grandes coisas que os jovens têm que fazer hoje é parar de procurar o seu chamado e sua vocação. Porque enquanto você procura, você não admite que já foi achado pela tua vocação. Ela está aí, mas talvez te incomoda, porque para você sente vergonha dela. Você cria um negócio mais glamuroso. Mas a glória da sua vocação não está naquilo que você faz, mas está em como você faz qualquer coisa que você faz. Ah, eu sou um professor, mas eu queria tanto ser gari. Querido, não. Seja um professor para a glória de Deus. Não, mas eu sou um gari, mas eu queria ser um professor. Não. Seja um gari. A única profissão que eu tenho medo que Deus me chame, assim, especificamente, é aquele cara que coloca asfalto na estrada. Essa, cara, quando eu olho, eu viro um franguinho. Maluco, tem que ser muito macho para trabalhar naquilo ali. Então, essa daí é a única que eu oro para Deus não me chamar. Mas as outras eu estou encarando. O que eu quero dizer é que a vocação não tem a ver com a atividade em si, mas tem a ver com a maneira que você faz a atividade, desde que ela seja moralmente correta. É claro que Deus pode chamar alguém para uma coisa específica e tal, mas eu acho que tem muita gente perdendo tempo. Já parou para pensar que no tempo de Jesus não tinha teste vocacional? Você ia fazer a vocação do seu pai, querido. Engole o choro e vai. Não, já pensou Jesus? Não, Jesus fazendo teste vocacional, acho que eu não quero ser carpinteiro. A vocação não estava no que você fazia, está em como você fazia aquilo que você ia fazer de um jeito ou de outro. Não existia vestibular, mas já vivia para a glória de Deus naquela época. Continuar então. A cultura do reino é uma cultura de honra, ponto número 3. O que é cultura de honra? O mandato de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que você tenha vida longa sobre a terra. Então eu creio na união dessas duas verdades, a honra e a vida. Gente, quando ele fala para honrar pai e mãe, não significa não honre os outros, tá? Não, honra pai e mãe. Mas o irmão, o tio, o sobrinho, não, esse você pode chutar que não tem problema. Honrando pai e mãe? Não, não é isso que ele está falando. O fato é que se você honrar pai e mãe, você está honrando os relacionamentos fundamentais da sua vida, como consequência você vai honrar todos os outros relacionamentos na sua vida. Então se você honra, você tem vida longa. E esse vida longa aí tem a ver não apenas com tempo, mas com qualidade de vida. Vida eterna. Vida de avivamento. Se você quer ter experiências de avivamento, honre as pessoas ao seu redor. Não significa negar os defeitos dela, mas honre. Honre significa que a existência dessa pessoa, ela pesa, ela tem significância, ela tem relevância para você. Você nota. E porque você nota, você fala, você comunica, você abençoa. E eu escrevi aí que o oposto da cultura de honra, a última frase, é a rotulação. Sabe, Paulo disse que a gente não deveria conhecer, que ele não conhecia mais ninguém segundo a carne. E a rotulação é exatamente isso, é conhecer alguém segundo a carne. Você botou o label lá na pessoa, né, fulano é assim, esse cara é desse jeito. Pronto, acabou, não tem. Nós estamos fazendo uma série lá na comunidade sobre relacionamentos e tem uma coisa que a gente está aprendendo que é rotulação é uma das chaves para você ferir o espírito dos relacionamentos e fazer as pessoas, ainda que não fisicamente, mas no coração, se afastarem de você. E um dos meios que você rotula é com aquilo que a gente chama de piada de sitcom. O que é sitcom? Aquelas tipo Friends, Seinfeld, essas coisas assim, esses Big Bang Theory, esses tipos de programas, ok? Eles têm um tipo de piada que é zoar do defeito do outro. Constante. Todas as sitcoms mais engraçadinhas têm isso. E o fato é que isso aí já encarnou em nós. Bom, pelo menos lá em Montemor, a gente tem PhD nisso, né? Aí orelha, aí nareba, aí gordo, aí não sei o que lá, nareba escrota, e baralá, e tal. Nossa, eu tenho uma cidade e alguns amigos meus que eles discipulam nessa base, né? Tô zoando, mas falando sério ao mesmo tempo. Então, a gente gosta de fazer piada com o defeito das pessoas e quem tá ouvindo a piada também ri. Mas, de alguma forma, você não está honrando a imago Dei, você não está honrando a imagem da pessoa. Por exemplo, vamos supor que você está evangelizando uma pessoa, um homem, em que a opção sexual dele não é heterossexual, é homossexual. No Rio Grande do Sul, de onde eu vim, além de preconceituosos, racistas e machistas como somos, nós também somos burros. É constante isso. Tão burro que um irmão, uma vez, na praça, com um megafone, estava evangelizando dessa forma. Viado, vai pro inferno! Eu pensei, cá comigo, eu acho que um homossexual não converte com essa pregação, cara. Tô sentindo. Mas o fato é que a gente encarnou falar contra as pessoas e rotular viado. É interessantíssimo você rotular uma pessoa com o nome de animal, né? Por que é interessante? Porque uma vez, seu Roberto acho que não vai lembrar, mas uma vez seu Roberto chegou para mim e falou que ele estava orando. Eu estava orando no meio do mato e de repente veio um viadinho na minha direção. E eu, caraca, mano, sério? Fiquei pensando. E ele contando a história. Eu estava aqui do lado e aí veio vindo um viadinho. E ele chegou bem perto de mim. Ele ficou me olhando e de repente ele saiu correndo. Aí eu pensei, ah, um animal! Oh! Uau! Eu pensei, é sério, eu saí quietinho pensando, caraca, eu tô batizado no preconceito, mano. Saí quietinho da conversa assim, caraca, acho que tenho que mudar minhas perspectivas. Eu fiquei pensando, nossa, o senhor Roberto tava orando, aí chegou um cara no meio do mato e ele orando, que constrangedor, o que ele fez? Ele evangelizou, ele brigou, o que ele fez? Não era, era um animal, ele saiu correndo. Mas o fato é que a gente rotula outros seres humanos com nomenclatura de animais para chamar eles de animalescos. Quem são os maiores comediantes hoje do Brasil? São pessoas que têm uma opção sexual homossexual. Por quê? Porque é uma estratégia de Satanás. Ria do homossexual enquanto ele introduz a cultura dele na sua casa. A gente está rindo muito tempo disso. De uma coisa que a gente devia estar chorando. E a gente ri, mas o preconceito também está lá ao mesmo tempo. É uma mistura das duas coisas. Quando você evangeliza, você olha para alguém com esse tipo de opção como essa pessoa sendo imagem de Deus. Você olha para essa pessoa e entende que o Salmo 139 se aplica a ela ou só se aplica para quem foi batizado na sua denominação. É porque o Salmo 139 diz assim, tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas e eu tenho plena certeza disso. Uau! Ele está dizendo que as obras de Deus são maravilhosas. Mas ele está dizendo que ele é uma obra de Deus. Ele é maravilhoso e ele sabe disso. A cultura de honra tem tudo a ver com o evangelismo. Será que você olha para outro ser humano e você pensa, isso aí deve ser o quê? Pedófilo? Pé, pé, pé? pé. Tem um maluco que tirou foto com o Jean Willis, esses dias aí, dois, três, quatro dias atrás, sei lá quanto tempo, rindo. E ele escreveu embaixo, ele acha que eu estava rindo, mas eu estava orando por dentro, dizendo, ou converte ou morre. E postou no Facebook, porque né, ele foi batizado em sabedoria adianta. Ó, rotulei ele, agora errei também. Desculpa, foi mal. Caí no meu próprio pecado, no meu próprio exortação. Mas por que fazer isso, cara? Você quer brigar, faz que nem eu, posto um versículo da Bíblia. Todo mundo é contra a Bíblia hoje em dia, até os crentes. Posta um versículo, todo mundo briga. Tem problema. Mas você objetificar as pessoas, coisificar as pessoas, em vez de ser eu e tu, é eu e isso. São pessoas maravilhosas que foram feitas de maneira admirável e maravilhosa pelo nosso Pai. São tão imagodei quanto você, são tão imagem de Deus quanto você. Olhar dessa forma. Ponto de número 4, esse ponto Kirk Bennett falou muito comigo, bateu muito de frente comigo esse ponto. Os cidadãos do reino não são meros reis, mas sacerdotes reais. Ponto 4, na página 71. O que acontece? Quando a gente começa a falar muito sobre reino e avivamento, uma coisa que logo nos ocorre é que, por exemplo, Apocalipse diz que nós somos reis e sacerdotes. No capítulo 1 e no capítulo 5 também fala disso. A questão é que, às vezes, tem gente que pensa assim, não, eu acho que eu sou mais rei. E outros pensam, eu acho que eu sou mais sacerdote. Meu negócio é mais reino, tá ligado? Eu tenho a coroa, eu tenho uma capa dourada, eu sou rei do reino. Que eu vou reinar com Cristo e tal. E eu tô assim, parece zoeira, mas não é. Inclusive tem um irmão aqui presente, não o citarei, mas ele irá rir nesse momento. Que na igreja dele fizeram a festa do reino, que todo mundo ia de coroinha e capinha e cetrinho. Ele não riu, ele tá se segurando lá. Então, ele hoje é um dos pastores da nossa igreja e está aqui presente. Aí da igreja que ele veio, as pessoas, festa do reino, bota a coroa, um cetro e vai com a capa. Ô, gente, não. Quando a Bíblia fala sobre reis e sacerdotes, é óbvio que tem esse aspecto de nós governarmos, nós reinarmos com Cristo, mas o meio através do qual esse reino é exercido é pelo sacerdócio. Por isso que é melhor falar, para explicar para as pessoas, que é um reino sacerdotal ou um sacerdócio real, ok? Ou seja, as duas coisas estão, é um mix, não é? Eu sou um ou o outro. Mas é que a autoridade real é exercida numa perspectiva sacerdotal, numa atividade sacerdotal. E é muito importante você não esquecer disso para não subir para a cabeça, viu? Ponto de número 5. A autoridade do reino é limitada por minha submissão ao reino. Esse é o resumo do Sermão do Monte, na minha opinião. Bem-aventurados tal e tal e tal e tal, porque esses terão tal e tal e tal e tal e tal. Ou seja, conforme eu me submeto aos valores do reino de Deus, eu recebo bênçãos e autoridades resultantes do reino de Deus, da realidade do reino de Deus. O que eu quero dizer com isso? É que você pode se levantar por aí e começar a dizer, eu sou do reino, venha teu reino, libera teu reino. Mas se você não submete a esse reino, você não tem autoridade do reino para pedir que as circunstâncias ao seu redor se submetam ao reino. Então, na medida que você vive o sermão do monte, a autoridade do reino vem. Bem-aventurado os humildes, por quê? Ou mansos, porque eles herdarão a terra. Esse herdar a terra, obviamente, que tem a ver com o reino vindouro, com a próxima era, mas também tem a ver, em alguma medida, nesse tempo. Ou seja, nós podemos ter influência sobre a cidade que nós temos, herdar essa terra, na medida que nós andamos debaixo da submissão dos valores do reino de Deus. Número 6, o arrependimento é resultado da bondade e não da pressão. Romanos 2:4, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É estranho, mas é verdade. Que o que te faz arrepender não é Deus te colocar pressão. O que vai levar à transformação de caráter das pessoas não é algum tipo de pressão que você possa fazer sobre elas. É a bondade. Sempre é a bondade. Esse é o caminho de Deus. Com isso eu não estou dizendo que você deve abraçar aquela visão do pessoal que fala, não devemos amar a Deus pelo medo do inferno. Querido, qual é o problema com essa visão? Você sabe? É que você está excluindo Jesus da Bíblia, porque Jesus fez exatamente isso. Tenham medo daquele que pode lançar o corpo de vocês do inferno. Tipo, é Jesus, você errou. Excluiu Jesus da Bíblia, ok? Agora, se tudo que você faz na exortação, na pregação, é só fogo do inferno, querido, você também, você pegou uma Bíblia, você cortou a Bíblia na metade, você está tendo só uma parte da Bíblia, ok? Tenho temor, com certeza. Mas o que te conduz ao arrependimento não é uma pressão. O que vai te conduzir ao verdadeiro arrependimento profundo é a bondade. Ou seja, não tenha medo de acreditar tanto na bondade de Deus pensando que isso vai te levar para a libertinagem. Não vai, não vai. A bondade de Deus não conduz à libertinagem. A bondade de Deus conduz ao arrependimento. Mas, irmão, se eu falar que Deus é bom desse jeito, os jovens da minha igreja vão desviar, vão para a balada. Mas que vão mesmo. Eles já estão indo, é só você que não sabe. Eles já estão indo. Só que agora eles vão postar no Facebook que estão indo. Mas eles já estão indo, ok? Mas aqueles que querem o Senhor de fato vão se aproximar mais ainda. Vão se agarrar a essa bondade para estar mais próximo. E quem sabe um desses que um dia queira abandonar a fé, porque Deus é bom, ele pensa, eu vou viver de qualquer jeito mesmo. Quem sabe lá longe ele tem a oportunidade de um verdadeiro arrependimento do que ficar fazendo um jogo, né? Mais 3 minutos, ponto de número 7 e último é que a cultura do reino está dentro do Espírito Santo. A cultura de avivamento está dentro do Espírito Santo. Gente, você precisa aprender a honrar o Espírito Santo. Honrar significa que, se em algum momento no seu trabalho ele vem sobre você te dando uma palavra sobre uma pessoa, fala. Não estou dizendo que você tem que chegar para a pessoa e falar, nébia, manto. Pode parecer estranho, ok? Mas você pode falar uma palavra positiva para ela, uma palavra de Deus para a pessoa, inspirado pelo Espírito Santo. Deixa ele falar, deixa ele mover, não tenha medo. Gente, ele geralmente não faz pagar mico, só eu que ele faz eu fazer isso. Uma vez eu estava caminhando na rua e veio o presente de Deus sobre mim, eu saí pulando num pé só, com a perna para frente esticada na frente do taxista da minha rua, assim, lá em São Leopoldo. Foi legal. Mas é que Deus queria fazer isso comigo porque ele queria quebrar algumas coisinhas minhas na minha cidade. Então, geralmente ele não faz isso. Assim, vir sobre você no ônibus e te colocar em pé e te botar para pregar, geralmente você já está achando que ele vai fazer isso. Você, inclusive, foi naquele horário que tinha as pessoas. O pessoal está pregando no ônibus, é uma benção. Ninguém te ouve. Lá em Monte Morning não tem. Mas vamos embora, né? Pregação de 15 segundos. Todo mundo já desceu, já voltou, já entrou outro. É legal. Sabe, na adoração, às vezes, você já sentiu vontade de dançar? Ou você já se viu, tipo, imaginou dançando? Vai, se joga, tenha medo não. Ah, mas se der problema, vai congregar comigo em Monte Mor. Se Deus está querendo te levar para esse lugar, de dançar com Ele, você está sentindo Deus te empurrando para demonstrar amor para uma pessoa, doar dinheiro para uma pessoa, doar tempo no asilo da cidade para cuidar dos velhinhos, mesmo que eles tenham demência e não estão entendendo nada do que você está falando, vai, deixa o Espírito Santo te levar. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Conforme a gente deixa ele mover e deixa ele fluir, as coisas acontecem. E para encerrar, eu queria só contar um testemunho sobre isso. Já contei em algum outro momento, não sei onde, mas eu estava em São Gonçalo ministrando um dia no Bar do Rock, mas era uma casa de oração ao mesmo tempo. O Bar do Rock é onde o Michel tinha a igreja no início. Era um espaço que era relativamente barato para se usar. Tinha um ar-condicionado e também cheiro de urina. E o lugar todo escuro, todo preto na frente, preto por dentro e tal. Não tinha nada escrito igreja ou hoje temos culto, qualquer coisa assim. E fui ministrar. Eu senti o Espírito Santo falando assim comigo. Não se preocupa com o que você vai falar. Só me segue. Me segue. E eu parei atrás do púlpito, que no caso era a mesa de bar da escola. E eu fiquei esperando e conforme o Espírito Santo ia. Eu não sei definir ia. Tá? Mas quando eu tinha 18 anos, o meu discipulador, ele ia casar, então ele disse assim, eu quero que você cuide de uma célula para mim. Só que eu nunca tinha pregado. Então eu achava que a pregação era o seguinte, que todo mundo que pregava ficava ouvindo o Espírito Santo falando e repetindo o que ele estava falando. Eu achava que as pessoas pregavam assim. Eu não sabia que estudava a Bíblia antes. Não sabia, de verdade que eu não sabia. Parece burrice, mas era só ignorância. E aí eu comecei a pregar assim, eu ia lá sexta-feira, 3 horas da tarde, eu botava um sapato, 3 horas da tarde, no calor do Rio Grande do Sul é quente, calça social, camisa, num culto com 10 irmãs numa casa, porque 3 horas da tarde, geralmente os maridos estavam trabalhando, e eu lá, com a minha pastinha, tipo do Senai, porque os pastores levavam aquelas pastas de couro chique, né, aí era meu genérico da pasta de couro do pastor, né, e eu levantava, eu não sabia o que falar, e eu ficava ouvindo o Espírito Santo e repetindo, só que eu não sabia. Que quase ninguém fazia isso, que as pessoas estudavam antes. Eu não sabia que eu estava operando em palavra de em profecia durante 2 anos, toda sexta-feira. Eu não sabia que era isso. Mas é engraçado que o novo convertido parece que ele não tem tanto embaraço assim, né? Então eu fiquei 2 anos só pregando assim. Depois eu fiquei inteligente e dispensei o Espírito Santo, tô brincando. É porque a gente às vezes no fim faz isso, né? Bom, então o Espírito Santo me disse lá em São Gonçalo, me segue. E eu parece que eu podia ver ele andando. Eu senti, não é ver, não vê, não estava vendo nada. Mas eu intuía. E nessa intuição, eu senti ele falando com alguém ali, e a presença de Deus começou a vir, e pessoas começaram a receber palavras e graça de Deus, e foi muito forte. Mas passado 20 minutos eu fiquei extremamente inseguro. Tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Vou ficar em silêncio? Porque eu via muitos os vídeos do Benerim, que ele ficava em silêncio um tempão. Eu pensava, será que eu vou dar uma de Benerim, vou ficar em silêncio? Tipo a Catherine Kuhlman e pum, vai vir o presente de Deus? Mas eu tenho medo que não vai vir. E eu comecei a pregar, estraguei tudo. Mas 20 minutos eu consegui, deu certo. Bom, acabou o culto. A gente estava arrumando as mesas e tudo mais, tal, tirando as caixas de som do palco lá onde tinha os shows. E nisso entra um rapaz, um maltrapilho, se vestindo mal. Ele entra e o pessoal, mais do que rapidamente, da igreja já se prontificou a ajudar ele. Quem sabe ele queria comida, quem sabe ele precisava de dinheiro, quem sabe ele precisava de algum tipo de ajuda. E quando eles chegaram para abordar ele, ele falou, não quero nada não, eu só queria sentar aqui. É que eu passei ele na frente e eu senti a presença de Deus. E eu queria ficar aqui na frente, aqui um pouquinho sentado. Só que não tinha ninguém pregando, não tinha, a gente já tinha desmontado tudo. Era só um monte de gente dentro de um bar. Não tinha como ele saber que a gente estava buscando a Deus antes. E o Espírito Santo me falou, se você continuar dando espaço para mim, isso vai aumentar. Se você simplesmente confiar que eu posso falar, que eu posso mover, você não precisa falsificar nada. Se não acontecer, não aconteceu. Mas se você confiar, essas pessoas vão começar a chegar e as coisas vão começar a acontecer, curas vão começar a acontecer. Então, de tudo que eu falei para vocês nesses dias e tudo que eu pude ensinar, eu acho que eu queria deixar mais forte para vocês é isso, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele é bom, ele está sorrindo, ele quer curar e ele é seu amigo, ele é a favor de você. Ele não está contra você. E se você se solta com confiança, fé é isso, fé não é crença, fé é confiança. Se você simplesmente confia que ele é bom e que ele é galardoador daqueles que o buscam, se inclinam para ele, ele começa a fazer coisas grandiosas. Talvez você vá ensinar, curar, consertar o motor de um carro, eu não sei. Mas ele é muito especial, ele é precioso demais. Eu sonho com um dia que eu vou perceber ele parado do meu lado tão forte que, de novo, como na minha adolescência, eu vou só repetir o que ele está falando para as pessoas. E eu creio que esse dia está chegando. Eu creio que muitos de vocês vão operar assim nas faculdades e no trabalho, no consultório, no escritório. Que o Espírito Santo seja sobre você, amém? Que o Espírito Santo paire sobre você como aquela pomba que veio sobre Jesus. Diz que, em João, diz que veio e ficou sobre ele. Então, nesse momento, vamos encerrar orando. Se você precisar sair para jantar, pode sair. Eu não quero segurar ninguém, mas eu queria só dar mais um pouquinho de vazão para isso que eu estou sentindo, mas eu queria abençoar você desde já. Se você precisar ir jantar, se você tem horário, quero que você sinta-se à vontade, sem nenhum tipo de pressão. Amém? Senhor Jesus, é com você que nós precisamos conversar. Você falou que era conveniente que você fosse para que o Espírito Santo estivesse presente, ensinando e movendo. Mas para mim, e eu acho que para os outros irmãos aqui, isso parece tão contraditório, porque a gente não pode te ver. A gente te ouve mais por intuição do que audivelmente.